Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é dia 4 de julho de 2019. É um feriado americano importantíssimo, né? 4 de julho, fogos de artifício, cachorro quente e tal. E uma das notícias que eu vou comentar com vocês é uma curiosidade relacionada com cachorro quente. Mas a primeira notícia que eu quero comentar com vocês é uma notícia relacionada aos Estados Unidos, que não é tão festiva assim. Eu acabei de ler agora na BBC um artigo sobre o trabalho de um pesquisador que está tentando criar dois índices aí ligados à produção de lixo, que eles estão chamando de lixo urbano, o lixo que, né, que as cidades coletam e tem que fazer alguma porcaria com isso. Acontece que é meio assustador aqui os números. Em princípio, o mundo produz por ano, 2 bilhões de toneladas, o que daria para... Imagina uma piscina olímpica. Eu tenho uma vaga ideia do que é uma piscina olímpica, porque eu nunca assisto Olimpíada, bom, sei lá. Mas acho que é uma piscina grande, certo? Agora imagina 800 mil piscinas olímpicas, é o que a gente produz de lixo por ano. Ok, essa é a humanidade inteira, mas as coisas, né, não são tão bem distribuídas assim. Por exemplo, se você pegar a quantidade de lixo que alguém na Etiópia produz, né, e comparar com o que um americano médio produz, o americano médio produz 7 vezes mais lixo do que um africano da Etiópia. Né? Pois bem, um chinês produz 3 vezes e pouco, um indiano também 3 vezes e pouco, por aí. E acontece que os Estados Unidos é o único país desenvolvido que produz mais lixo do que ele mesmo consegue processar ou reciclar. Então eles estão contando aqui que os caras estão fazendo é queimando lixo. Mas que beleza, né? Que coisa espetacular, né? Que notícia assim, desconcertante. Eu, muitas vezes nas palestras que eu acabo fazendo por aí, para chamar a atenção sobre a questão ambiental e sobre a questão do impacto, eu comento, eu mostro, né, não chega a ser um game, mas é uma provocação ali, uma interatividade que tem num site chamado Overshoot Day. Overshootday.org é um site que tenta adivinhar a partir de que dia o planeta Terra vai simplesmente entrar no cheque especial, vai entrar no vermelho, porque a gente teria consumido mais do que o planeta consegue repor. Esse ano acho que vai ser 29 de julho, ou seja, a partir de 29 de julho, que está chegando já, o planeta está no vermelho, a gente está no cheque especial e os juros estão correndo. Então, mas de qualquer maneira, para você repensar os seus hábitos de consumo, esse site oferece ali uma enquete que é bonitinha, coloridinha, engraçadinha, perguntando sobre os seus hábitos, se você viaja, se você come isso, come aquilo, anda de carro, anda de metrô e tal. E aí depois ele faz um monte de pergunta, ele fala, olha, se todos fossem como você, e todos, quer dizer, 7 bilhões de pessoas, bilhão, acho que pelo visto é o número do dia hoje, seriam necessários X planetas para dar conta. Né? Eu fui fazer a enquete e falei, pô, né, eu devo ser um cara modesto, e aí eu sempre mostro para todo mundo que eu precisaria de 3 planetas e pouco. Né? E os americanos precisam de 7 planetas e pouco. Então veja bem que tem uma correlação em número de recursos, quanto recurso você consome do planeta e também quanto lixo você gera. É meio assustador, sobretudo quando a gente pensa que esse modo de vida, né, de consumo, etc. e tal, que é esse que está gerando aí 7 vezes mais lixo, consumindo 7 vezes mais recurso, é nesse modo de vida que os países em desenvolvimento estão se espelhando. Então a China só está consumindo 3 porque ainda não chegou lá. A hora que chegar lá, talvez consuma 7. Né? E aí eu ontem tive a alegria de encontrar um bom e velho amigo meu que acabou de voltar da China. E curioso, porque teve um artigo que viralizou no LinkedIn, não sei se vocês viram, de alguém que voltou assustado com a China. Mas é engraçado porque voltou assustado com o crescimento econômico, né? E propositalmente, de maneira explícita, deixou de lado qualquer questionamento ético. Bom, esse amigo meu tem a ética um pouco mais aguçada e voltou apavorado, né? Simplesmente porque ele falou, cara, é um avanço inevitável, é uma máquina governamental, política e econômica, né? Que não está nem aí para essas, entre aspas, vários pares de aspas, estou fazendo o gestozinho aqui de aspas, frescuras de direitos individuais. Então, para os caras, todo esse nhenhenhé filosófico do Ocidente não serve para nada. Vamos que vamos. Bom, então é bom, foi muito bom ver alguém que, quando olha para esse progresso, que é uma combinação infeliz do modelo consumista americano com o modelo totalitário e coletivo, e coletivizante chinês, ver alguém apavorado também. A conclusão é: corram para as montanhas. Bom, vamos lá. O que mais? Um artigo interessante me surpreendeu. Um artigo que, na Inglaterra, pelo menos, embora tenha toda essa campanha aí pelo planeta, pelo meio ambiente, etc. e tal, a venda de veículos com baixo impacto, ou seja, veículos híbridos, veículos elétricos e tal, está caindo. Assim a gente não vai, né, não vai longe. É engraçado porque as montadoras estão lançando cada vez mais modelos, tem cada vez mais estações elétricas, né? Eu conheço um pessoal que é ativista aqui no Brasil dos carros elétricos, etc. e tal, mas apesar de tudo isso, e aparentemente a causa são incertezas com relação a imposto, taxação, são também os preços altos, as pessoas estão desencanando e não estão comprando os carros elétricos, o que é bastante lamentável. Tem um artigo aqui que eu só vou apontar, mas eu não tenho nem muito o que comentar, exceto pelo fato do artigo existir, né? Que a Scientific American, que é uma instituição, né, por quanto tempo já tem Scientific American, seríssima, super respeitada, publicando um artigo sobre a ética na era da inteligência artificial. Toda palestra que eu faço, não importa onde, eu chamo a atenção para a questão da ética versus inteligência artificial. Então, mais um sinal aí de que quem está deixando de comentar isso tá ficando para trás, né? Quem não comenta essa questão, ou quem nem não traz essa questão à tona, ou tem alguma agenda, ou realmente não está assim atento ao que está acontecendo no mundo. Tem aqui. Eu acho que eu vou deixar, comento isso agora, deixo isso para o final. Não, isso é uma absoluta curiosidade, né? Eu estava lendo um artigo aqui sobre cromossomos. Bom, sei lá, vamos comentar os cromossomos. Em primeiro lugar, o Google me sugeriu um artigo sobre cromossomos. Eu não entendo muito de biologia, eu não fiz biológicas, eu tenho uma noção um pouco vaga dessa história toda, e quando eu leio eu esqueço, é uma desgraça. Mas ele estava explicando por que que a gente tem 46 cromossomos, são 23 vezes 2, blá 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 blá. Mas ele falou um número que eu achei interessante, que é o seguinte: se você pegar o nosso DNA e esticar, dá mais ou menos, né, que ele está enroladinho ali, né, enroladinho dentro de cada célula, dentro de cada célula. Aí, a hora que você enrola, tem quase 2 metros de informação, né, a hora que você desenrola, né, você desenrola o bichinho, dá 2 metros de informação. Agora, como você tem um monte de célula, convenhamos, você tem célula pra caramba, se você somar esse comprimento todo, dá 2 vezes o diâmetro do sistema solar. Eu achei, eu vou conferir, porque se desculpa, na boa, isso é muita coisa, né? Eu fiquei mais ou menos assustado, não sei se essa informação é verdadeira ou não. Bom, também não é uma matemática muito difícil de fazer, em 5 minutos alguém faz. Mas é meio assustador. Mas aí, no meio desse artigo, ele cita um outro número, ele está falando sobre o número 46, e aí ele cita um outro número que seria importante para a ciência, que é o 137. Eu já tinha visto alguma coisa a respeito e não lembrava por que que 137 é especial. Pois bem, curiosidade, matou o gato. Ok, não sou nenhum gato e também não morri, mas cliquei para ver o que que era. E a história é a seguinte: quando você pega algumas das equações mais fundamentais da física, daquelas que, né, mantêm as coisas, né, uma ligada na outra, sem elas as coisas desmantelam, o que acontece? Aparece uma constante que é 1 sobre 137. Ok, um valor arbitrário, né? Se esse valor fosse um pouco diferente, talvez o universo não teria essa cara, a gente não estaria aqui gravando o radinho de pilha nem nada, mas ele tem uma constante que é aproximadamente 1 sobre 137. Mas o que é mais engraçado nesse artigo é que alguns cientistas, mas com a propensão mais mística, associam isso à cabala judaico, porque na Cabala 137 é um número que aparece várias vezes. Aí eles dão um exemplo, idade de não sei quem, o número tal somado com o número tal. Bom, pois bem, isso é mais uma prova de que a nossa vontade, a nossa necessidade, né, de encontrar alguma coisa assim com cara de magia ou de cara de transcendência, é mais forte até do que o nosso impulso científico. Mesmo cientistas vão achar que tem algum sentido oculto, etc. e tal. Mas falando em sentido oculto, eu li uma reportagem extremamente, eu achei pelo menos extremamente interessante, e vamos tentar explicar por que eu estou achando isso tão legal. Qualquer maluco por aí, quando quer, sei lá, impressionar as moças, né, ou parecer profundo, tal, ele vai falar de física quântica, né? Princípio da incerteza, entanglement. Deve ter alguma cantada por aí envolvendo entanglement, né? Aliás, eu já ouvi isso da fisioterapeuta, né? A não localidade. Então, de alguma maneira, algumas noções de física já viraram meio coisa coloquial, né? É domínio público, né? Mesmo que as pessoas não tenham a menor ideia do que se trate, já virou uma coisa assim meio misteriosa, tem uma certa aura de mistério. Voltando até para a questão ali do 137, uma certa aura mágica, né? Como se a gente estivesse no coração da ciência, uma coisa que é assim impenetrável. Pois bem, hashtag só que não. O que eu não sabia, ok, eu não sou nenhum especialista em física quântica, claro que não. Eu acho o assunto interessante, mas sempre me causou o desconforto imaginar que no seio, né, no coração ali dessa história toda, tivesse um nível de incerteza que é intransponível, absolutamente intransponível. Ah, desencana, você nunca vai conhecer porque é tudo aleatório, é tudo ao mesmo tempo, etc. E isso está no cerne do nascimento da física quântica. Quando você pega Schrödinger e outros físicos também, os caras falam, cara, você nunca vai conseguir saber. Porque na hora que você tenta medir alguma coisa no detalhe, você interfere no que está acontecendo. Então, na hora que você interferiu, já não é mais a mesma coisa. Então, você tem que esperar as coisas acontecerem e aí você consegue ter uma conclusão estatística. Então, você nunca vai ter uma conclusão relativamente exata, mas vai ser sempre aproximada e vai ser estatística em termos de probabilidades. Então, essa noção aí, já meio popular, de que a física quântica tem a ver com probabilidades, com estatística, que não é mais uma ciência exata, que você entra no reino do imponderável, que é uma bela palavra, pois bem, talvez não. Então, estou dando essa volta toda para contar, vou apontar um link para um artigo. Aliás, a revista chama Quanta, mas é mera coincidência. Quanta é uma bela revista. Contando de uma teoria que eu não tinha a menor ideia, que chama Teoria da Trajetória Quântica. O que acontece é o seguinte, a ideia dessa teoria é que, veja bem, né, talvez dê sim para você saber o que está acontecendo com cada partículazinha, com cada fótonzinho, né? Essa ideia de que não dá para saber, que a gente tem que, né, de alguma maneira desencanar, talvez não seja verdadeira. E aí o que os caras mostram é que demorou muito, demorou décadas, demorou gerações para que a gente fosse capaz de mensurar, né, o que eles estavam imaginando, né, de criar mecanismos, de criar aparelhos, de criar tecnologias para medir o que eles com um grau de certeza, que é aí que eles estão contando no, mais de 90%, né, controlar tudo o que está acontecendo. E qual é a conclusão? Veja bem, na verdade a coisa não é tão impenetrável assim. É possível sim você entender o que acontece passo a passo, mesmo no nível quântico. Eu acho, não sei quanto a vocês, mas eu acho isso absolutamente revelador. Isso não joga fora a conclusão, a maneira como física quântica funciona e é calculada, que é de uma precisão extraordinária. Isso complementa. Complementa e simplesmente tira, se propõe a tirar essa noção de uma perpétua incerteza, né, ou de uma perpétua inacessibilidade das informações a partir de um certo nível. O que essa teoria está tentando demonstrar é que sim, as coisas continuam sendo previsíveis, causais, lógicas, etc, etc, etc. Então aí eu vou dar um link para quem quiser. Eu acho interessante que, ufa, né, tira um pouco aquela aura meio mágica, meio misteriosa, né, meio obscura, né, se alguém vai ter que arrumar uma outra cantada aí, porque essa está começando a ficar um pouco fraquinha. O que mais que tem de interessante aqui? Putz, eu não li esse artigo, eu queria ter lido. Eu vou tentar comentar amanhã. Eu separei para ler e acabei não lendo. O que mais que. Ah, bom, de qualquer maneira, falando no começo desse episódio aqui do Radinho, eu comentei com vocês que eu ia falar sobre cachorro-quente. Eu não gosto de cachorro-quente. Eu parei de comer carne faz muito tempo, carne vermelha, pelo menos, há 40 anos, então nem lembro mais como é que é cachorro-quente. Eu, quando era criança, gostava, qualquer criança gosta, né? Como não gostar? Mas, pois bem, o que é interessante, vou dar um artigo para quem gosta de cachorro-quente, é um artigo na BBC. É sobre a origem do cachorro-quente. E a história é absolutamente fascinante, dava para fazer um filme, uma minissérie. Começa com o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, né? Começa com o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, que a coisa estava meio ruim economicamente, tudo muito complicado. E isso coincide com o surgimento de um lugar de lazer nos Estados Unidos, que é Coney Island. Coney Island é uma região perto de Nova York que tem praias. O que acontece é que no final da Guerra Civil eles criaram ferrovias que permitiam que as pessoas passassem feriados ou fossem lá, sabe, fim de semana prolongado, tomar sol, entrar no mar, entrar na areia e tal, em Coney Island. Então aquilo vira um polo de turismo, tá? E aí o que acontece? Um imigrante alemão está ali, coitado, começando a vida do zero. Como bom alemão, ele gosta de salsicha, linguiça, essas coisas de louco. Desculpa, perdão. Isso foi um ponto de vista pessoal. E aí, ele tem, né, esse gosto, essa preferência, ele sabe fazer isso, e por acaso ele tem formação de padeiro. E aí ele começa, em princípio, a tentar ganhar a vida vendendo comida para os turistas que estão ali na praia, alguma coisa que os caras consigam comer enquanto estão ali se divertindo. Ele começa vendendo, acho que, pãezinhos e também mariscos, se eu não me engano. Mas o pessoal fala, pô, mas marisco é frio, a gente queria comer alguma coisa quentinha, salgada, tal. Aí o que acontece? Ele tem a ideia, né, já que ele sabe fazer pãezinhos, de fazer, de não, então volta. A ideia foi, bom, quem sabe salsicha. Mas ele falou, como é que o cara vai comer salsicha se ele está na praia, né? Vai lambuzar a mão inteira, não vai ter garfo e faca, não vai ter prato. E aí ele tem a ideia de fazer esse pãozinho comprido, né, com a salsicha dentro, e o resto é história, né? Então, se você quiser, dá uma olhada lá, é fascinante, porque na verdade esse cara, a coisa deu super certo, ele criou um império, né, o que talvez tenha sido na época o maior restaurante do mundo, um império de alimentação, de entretenimento, etc. e tal. Surgiu um concorrente, e esse concorrente, que é o Nathan's, parece que existe até hoje o Nathan's. Ele existe até hoje em Coney Island, mas o Coney Island, esse concorrente, ele surgiu depois. Mas de qualquer maneira, eu achei a história interessante, né? Tá aí uma boa maneira de a gente rever o legado americano. Que mais que tem aqui? Tem um outro, tem um, um deixa eu ver aqui. Tem uma notícia de novo, ligada a aquecimento global, que é bastante preocupante, que tem a ver com esses extremos climáticos. Ontem eu comentei que o aquecimento global explicaria por que a gente está tendo essas ondas de calor na Europa, né? Se você levar em conta o aquecimento global, ele torna 5 vezes mais provável, né, de que aconteça a onda de calor que aconteceu. Sem o aquecimento global, sem essa hipótese do aquecimento global, é muito mais difícil explicar isso. Pois bem, no Japão, no Japão, você sabe, é feito de composto de ilhas. Uma das ilhas mais ao sul, a previsão do tempo é que chova em um dia o que choveria em um mês. O que eles estão fazendo? Evacuando 1 milhão de pessoas. Então veja bem, né, o que a confusão que é. Eu não sei se eu vou dar o link também para uma reportagem. Mumbai, que é uma cidade na Índia que tem, sei lá, 20 milhões de habitantes, maior que São Paulo, também está absolutamente virada do avesso por causa de chuvas, nossa, torrenciais. É muito, muito, muito perturbador isso. Então a gente está vendo aí os sinais, é lógico que vai ter gente que vai dizer que isso, não quer dizer nada, etc. e tal. Tem um artigo interessante aqui que ele não. Eu vou tirar as minhas próprias conclusões, ou pelo menos fazer algumas livre associações. Qual é o plural de livre associação? É livres associações ou livre associações? Bom, não sei. Então eu vou fazer umas associações livres aqui. Que é a seguinte, o que acontece? Vocês lembram aquele filme do Homem-Aranha, que tem o Dr. Octopus, né, que tem aqueles braços de polvo e tal? Como é que ele começa? O cara está tentando fazer fusão nuclear, não sei se vocês lembram disso. Ele está praticamente criando um mini-sol, e aí no meio do experimento o plasma ali começa a ficar instável e o plasma começa a sair para soltar coisa para tudo quanto é lado e a casa cai. Bom, resumindo, né? Eu não, espero que não tenha sido um spoiler, né? Mas tipo, deu ruim, mas é logo no começo do filme. O que acontece? Se você olhar para o Sol também, o Sol vive tendo aquelas ejeções, né? Aquelas coisas malucas, porque, convenhamos, plasma não é a coisa mais estável do planeta. É muito difícil você manter, né, essas coisas se comportando bem. Pois bem, esse é um drama real que aflige quem está tentando fazer fusão nuclear. Como é que você confina, né, o plasma de uma maneira tal que ele não fique instável e não detone tudo? Como é que você mantém as coisas mais ou menos em equilíbrio? E aí os cientistas estão descobrindo que é o seguinte, que talvez a maneira de você evitar grandes desequilíbrios seja você provocar continuamente pequenos desequilíbrios, né? Então, ao invés de tentar manter tudo perfeito e aí uma hora a coisa explode, é você deixar a coisa meio bagunçadinha o tempo inteiro, porque você não acumula energia o suficiente para que a coisa saia fora de controle. Agora, cadê a livre associação que eu disse? É interessante, isso para mim tem a ver com teoria do caos, em primeiro lugar, e tem a ver com o livro Antifrágil, que eu estou sempre recomendando, sempre que eu posso, que eu acho interessantíssimo, divertidíssimo. E ele fala uma coisa parecida, que embora todo mundo tenda a querer controlar as coisas todas, quanto mais você tenta controlar, significa que, né, a desordem do universo está se acumulando de alguma maneira, e uma hora isso vai vir que nem um tsunami. E você não vai estar preparado porque você se tornou eficiente demais. Então ele faz essa crítica da supereficiência, né? E é isso que eu acho que é fascinante no livro do Taleb. E aí o que ele sugere que, na verdade, se você quiser manter as coisas andando, né, sem esse risco de ruptura e de disrupção, etc. e tal, você tem que manter um grau perpétuo de desordem ou de experimentação, uma baguncinha, né, para que as coisas vão se acomodando sem que virem uma bola de neve, né? Vale a pena lembrar agora outra livre associação aqui, que lendo um outro livro, acho que era o livro Escala, que eu comentei no Leia Vale a Pena, que é aquele meu blog de leitura, o cara ele menciona que o próprio funcionamento do cérebro também seria assim, o cérebro para evitar que alguns padrões, né, se tornem fortes demais ou fixos demais, ele está gerando o tempo inteiro uma certa dose de caos. E algumas pessoas que teriam problemas, como, sei lá, autismo, epilepsia e outras aflições mentais, são justamente padrões que se tornaram muito fortes e estão atrapalhando o resto todo. E que, inclusive, a saúde cardíaca também dependeria de um certo grau de ruído de fundo, justamente para evitar que o coração tenha algum padrão muito forte e trave. Então, acabei de fazer as associações mais livres aqui, mas fica aqui pelo menos a dica de leitura, que eu acho que é bacana. O Antifrágil é uma leitura que eu achei divertidíssima. O que mais que tem? Tem mais alguma coisa? Só um toque. Ah, talvez amanhã eu não consiga gravar o radinho. Talvez amanhã eu não consiga gravar o radinho. E 9 de julho também é feriado aqui em São Paulo, pelo menos. Então é possível que a gente fique algum tempo sem conversar. Aliás, eu estava pensando hoje de manhã o que o radinho é para mim, é praticamente o substituto ou um simulacro, uma simulação de uma conversa, né? Essas seriam conversas que eu gostaria de ter caso a gente estivesse trabalhando junto, trabalhando próximo, vivendo próximo, fosse vizinho, né? São essas coisas que eu gostaria de estar comentando ao longo do dia. Raríssimos, eu acho que é isso que eu queria comentar com vocês. Acho que está de bom tamanho. Um grande abraço. Lembremos-nos que o Radinho está no Spotify. Aliás, o Roda e Avisa também está no Spotify, que é aquele meu outro podcast. Aliás, ontem eu descobri que o Radinho tem 678, esse é o número 679, e o Roda e Avisa já tem 1.010 episódios. Então, eu convenhamos, eu produzo bastante. Eu vou deixar aí terabytes de legado. Raríssimos, um grande abraço para vocês e caso a gente não se fale amanhã, um bom feriado para quem se pauta pela agenda da cidade de São Paulo. Um grande abraço.